I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2 and verse 12.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Efésios, capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que descrição! Sem Deus no mundo. Este é o nosso título. Poderíamos ter o título Ganhos e Perdas, porque esse versículo é, em primeiro lugar, sobre perdas em não ter Deus, não ter união com Cristo, e ganhos se você encontrar Ele. O versículo se inicia com naquele tempo, e ele fala antes da conversão, antes da experiência de se converter a Deus. Aqui temos a informação também sobre gentios e judeus, porém vamos, que é o que esse versículo fala, mas vamos pegar esse versículo em isolado, só ele, para estudá-lo e não o conteúdo todo. O que acontece antes de termos um relacionamento com Deus? Este versículo tem um tempo. Naquele tempo, existia um tempo onde eles não conheciam Cristo, onde eles estavam longe dele. E aí tudo mudou. Isso acontece em momentos para alguns, isso acontece em horas para outros. Outros demoram semanas, meses, mas num período de tempo diferente para cada um, tudo muda. As pessoas aprendem que precisam de Cristo. Venha Ele. São convertidas, e aí existe uma nova fase da vida. Mas naquele tempo, antes da experiência de conversão, essa é a descrição do homem ou da mulher que não é convertido. Talvez seja uma descrição nossa. Talvez se encaixe perfeitamente com a gente. Então é tão importante que estudemos que naquele tempo estáveis sem Cristo. E eu gostaria de olhar para essa descrição, simplesmente um de cada vez, sem Cristo. Bem, se você consultar o grego, você verá que não significa com falta de Cristo. Claro que eles tinham falta de Cristo, mas o apóstolo não quer dizer isso, que naquele tempo estáveis sem Cristo. A palavra sem é usada pela Bíblia em português em outros sentidos também. Por exemplo, existe uma escritura da carta para Hebreus falando que Cristo morreu fora, sem o campo, que quer dizer fora do campo. E é o que esse sem quer dizer também. Que naquele tempo você estava fora de Cristo. A palavra no grego quer dizer distância, um espaço. Efetivamente significa que naquele tempo, antes da conversão, você estava longe de Cristo, muito longe. Uma área inteira de distância entre você e Cristo. Esse é o sentido completo da palavra. Então talvez você traduza em uma linguagem mais moderna, nesse tempo estava separado de Cristo, numa distância dele, remoto dele. E essa é a verdade sobre nós. Antes de nos convertermos, sim, poderíamos dizer você está sem ele, sentindo falta dele, mas tem mais sentido dizer que você está em grande distância, longe, muito longe dele. Esse é o sentido. Você é alguém de fora, muito, muito longe. Você não podia falar com ele, ele estava muito longe de você. Você não poderia clamar a ele por ajuda e você também não queria. E você também não chamou. Antes da conversão, você não buscava ele. Era como se ele não existisse. Era como se ele nunca estivesse lá. Você não sentiu nenhum amor por ele, nenhuma necessidade, nenhuma gratitude por tudo que ele fez por você, por te dar vida, por manter a sua vida e a sua existência. Você não sentiu nenhuma obrigação por ele. Você era remoto dele. Ele é só um nome. Era só um nome para você. Não significava nada. Esse era o sentido. Naquele tempo estáveis sem, separado, em uma distância, remoto de Cristo. Toda a sua vida era para você mesmo, para seus amigos, para aqueles que você amava, para o aqui, o agora, para coisas materiais. Mas para Cristo, para Deus, ele era remoto. E você não sabia. Bom, se eu puder dizer, deixando essa mensagem de lado por um momento, aqueles grandes eu sou de Cristo, eles não significavam nada para você. As inscrições de Jesus Cristo, eu sou do Evangelho de João, eu sou o pão da vida. Isso não significava nada para você. O pão que dá vida espiritual. Você só precisava e consumia o pão, a comida que sustenta a vida física. Mas vida espiritual, não. Você não tinha vida espiritual. Não tinha energia espiritual, força espiritual contra o seu pecado, uma vida moral. Não tinha nenhuma união com Deus. Não tinha felicidade, não felicidade verdadeira ou profunda. Nenhum mediador entre você e o Deus, o homem Jesus Cristo. Nenhum salvador, ninguém para perdoar seus pecados. Você não tinha nada disso. Eu sou o pão da vida. Você não conhecia nada sobre vida espiritual. Eu sou a luz do mundo. Também no Evangelho de João, no capítulo 8. Você não tinha a luz de Cristo, o significado da vida. Você não sabia, talvez isso seja uma verdade de você agora, o significado certo do mundo. Eu sou a vida, a verdade. Cristo é o motivo da existência do mundo. Será que você não sabia isso? Esse mundo teria sido terminado pelo Deus da santidade há muito tempo atrás, se não fosse por Cristo. Não existiria nenhum motivo por que sustentá-lo. Porque quando o homem caiu no pecado, ofendeu a Deus, arruinou o seu mundo, se distanciou de qualquer reverência, adoração, louvor pelo Deus vivo. Quando isso aconteceu pela primeira vez, Deus teria desculpado. Destruído o mundo, se não fosse por Cristo. Ele é a verdade, no sentido que ele é o motivo e também aquele que dá a verdade. Ele é o motivo desta maneira, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram, antes da fundação do mundo, que Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, viria a esse mundo em grande amor. Sofreria e morreria para fazer expiação por todos os pecados de todos aqueles que seriam perdoados, porque Cristo estava pronto para fazer isso. O mundo podia ser perpetuado, Deus pôde sustentá-lo, porque Cristo viria. As pessoas poderiam ser perdoadas, porque ele pagaria o preço dos pecados por todos aqueles que se arrependessem de seus pecados, e Deus chamaria um povo. E sustentaria eles com as gerações passadas e passadas. Existiram bilhões de pessoas salvas por Cristo que ocupariam a eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Cristo não estivesse pronto para fazer isso, o eterno Filho de Deus não teria continuação do mundo, não teria propósito, não teria sentido, seria só um lugar de miséria, um lugar de inferno. Finalizando no inferno para todos nós. Mas Deus, que odeia pecado, com certeza teria terminado este mundo. Mas se você não tem conversão, você não tem Cristo que diz: Eu sou a luz do mundo. Você não tem nenhum relacionamento com aquele que é o motivo da sua existência, motivo para a perpetuação desse mundo, a única esperança para o homem, para a mulher em toda a era. Aquele que revela a Deus seus planos, aquele que dá todos os valores, eternos, toda a informação. Você não tem aquele que disse: eu sou a porta das ovelhas. Que grande coisa para Cristo dizer: eu sou o caminho para entrar na vida, eu sou o caminho para o céu, eu sou o caminho para um relacionamento com Deus. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho para vir ter comunhão com Deus, mas só através de Cristo, porque ele era divino, Deus, membro da Santa Trindade. Que mistério é esse? Um Deus, uma divina, gloriosa essência, eterna e infinita, todo conhecido, todo poderoso, além do nosso entendimento. E aquela gloriosa essência ainda assim tem três partes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos igualmente Deus, igualmente eternos, igualmente poderosos. Não acredito que nenhum membro, da Santa Trindade entraria esse mundo num corpo humano, com uma personalidade humana, e faria tão grande coisa por nós. Ser aquele que pagasse pelos nossos pecados, ir à cruz do Calvário, e para rogar para o seu Pai, para derramar nele a eterna punição que nós merecemos para os nossos pecados, por todos aqueles que se arrependessem, viessem a Cristo. Ah, queridos amigos, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém mais pode dizer isso. Ninguém mais poderia nunca ter sido um Salvador. O Salvador só pode ser Deus. Só Deus pode sustentar a eterna punição devida a bilhões de pessoas. Só Deus poderia dizer: eu sou a porta das ovelhas. Ainda assim, ele teve que se tornar homem para sentir a punição que nós devíamos ter sentido, para poder viver uma vida perfeita neste mundo e qualificar para ser nosso representador. Então, ele era Deus e homem. E só Cristo pode dizer: eu sou a porta das ovelhas. Você vem a Ele, você se arrepende dos seus pecados diante dele, você confia nele e no que ele fez pela sua alma, você entrega a sua vida a ele. E se você é sincero, ele abrirá as portas e você entra no reino de Deus e você entra na vida e é vida eterna. E você tem uma nova natureza, uma nova vida por Deus. Eu sou a porta das ovelhas. Só ele pode ser a porta. Só existe um mediador, a Escritura nos fala, entre o homem e Deus, o homem Jesus Cristo. Só ele pode te dar uma nova vida. Você não pode se dar uma nova vida. Você não pode se reconstruir ou a sua vida, ou colocar vida nas suas almas, ou dar uma nova natureza, consertar todos os estragos que o pecado fez na sua vida. Não, eu sou a porta. Sem Cristo ou com uma distância de Cristo, você não sabe das grandes bênçãos dele para os homens e as mulheres. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Você não sabe. Bem, o bom pastor não só dá a vida para as ovelhas, mas ele toma conta das ovelhas. Ele carrega aquela que está machucada. Ele alimenta, ele cuida. E Cristo, ele é o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas por nome. Ele nos chama um por um. Sabe quem nós somos? Ele derrama o seu amor e pena em nós. Ele perdoa nossos pecados e está com a gente na jornada da vida. Não é só o nosso Senhor, mas é o bom pastor. Ele não só perdoa, ele refaz, reconstrói. Ele nos faz pessoas diferentes, pessoas melhores e mais profundas, pessoas que conhecem ele, pessoas que amam ele. Ah, ter Cristo na sua vida Eu sou o bom pastor. Ter o seu amor, ter a sua afeição, ter o seu poder, ter a sua sabedoria, ter a sua bondade. Não tem nada para ser comparado com isso. Eu sou a ressurreição e a vida, ele diz. Não, eu dou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O que quer dizer? Que ele tem o poder de te dar vida. E um dia, se você buscá-lo e encontrá-lo, e se você amá-lo, você receberá um corpo ressuscitado. Ele foi ressuscitado pelo seu poder e ele um dia, com a sua volta, ressuscitar todo o seu povo com corpos gloriosos, ressuscitados. Ele derrama vida para aqueles que vêm a ele. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resumindo todos os outros grandes, eu sou sem Cristo. Sem Cristo, você não tem nada. Você está remoto, você está distante. Uma grande distância entre você e Cristo. Você não sabia nada das obras de Cristo. Nenhum dos seus, seus grandes bênçãos, milagres e tudo que ele fez. Você não conhecia, você nunca encontrou ele, nunca foi salvo. Mas é uma verdade sobre você? É esse o caso? Você não tem ele? Não conhece ele? Queridos amigos, que tragédia! O melhor que você pode fazer na vida, o que tem mais significado e principal e melhor, é conhecê-lo, buscá-lo. Mas naquela época, naquele tempo, estáveis sem Cristo. O apóstolo Paulo olha para aspectos diferentes disso, estando alienados, de fora, não tendo cidadania. Existe um grande reino. É o maior império, o maior reino que existe, é o reino de Deus. Todos os impérios deste mundo, eles se levantam, depois eles caem. Eles estão por aqui por um tempo, alguns séculos, mas depois eles desaparecem. Essa é a história dos impérios. Eles sobrevivem na história, em crueldade, conquistas, mas eles se acabam. Mas existe um império que nunca conquista corações por força bruta, mas por amor. É o império de Cristo, o reino de Deus. Traz pessoas a Cristo porque eles enxergam o amor que ele tem por eles, morrendo para pecadores. E o que ele dá a eles é vida eterna. Então, pessoas de toda a terra e nação, toda a era da história do mundo, vem a Cristo. E eles são o império de Cristo. É vasto, é enorme. Nenhum império humano tem tão grande população como o reino de Cristo. É o maior dos reinos. Os cidadãos do reino de Deus, eles ocuparão a eternidade em glória, em perfeição. E nossa mente será aumentada e nós entenderemos coisas que não conseguimos entender agora, ou só entender um pouco aqui na Terra, as maravilhas da vida espiritual. Sem Cristo, você é um alien, você não tem cidadania nesse eterno reino. Você está distanciado, você não consegue entender, não consegue falar a língua, você está completamente de fora, não tem comunhão espiritual com Deus. É o que o apóstolo diz, é o que perdemos, sem Cristo, separado dele. Aliens de Israel, que é o termo usado aqui para o reino de Deus. Estranhos. Da aliança, da promessa. Mas me fale um pouco mais. Estranhos, estrangeiros, da aliança, da promessa. Bem, o que quer dizer é que a promessa de Deus, as promessas maravilhosas de Deus que ele fez para o homem e para a mulher, Você é como se fosse um estrangeiro para essas coisas. Você não conhece nada. Você não sabe. Você não prova delas. Você não tem a experiência delas. Queridos amigos, eu não estou te atacando. Eu quero só preveni-los. O que é estar de fora? Uma pessoa sem experiência dessas coisas. O que isso pode causar na vida de vocês? O Deus, o eu sou da Bíblia, que grande estudo é esse? Foi feito várias vezes, incontáveis sermões, incontáveis livros foram escritos dos eu sou de Deus, os eu sous dos Velhos Testamentos. Do Novo Testamento, do livro de Gênesis, por exemplo, dos Evangelhos, as promessas maravilhosas de Deus. Você não sabe nada sobre elas? Se você nunca veio a Cristo, eu vou remi-lo, adquiri-lo, perdoá-lo. Eu serei o seu Deus. Estarei próximo de ti, te abençoarei e te ajudarei. Eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Que grande promessa é essa? Eu te guiarei com os meus olhos. Ah, existem muitas dessas promessas, promessas gloriosas de Cristo. E você não conhece nenhuma delas? É como se fosse um estranho entre elas. Eu era assim. Eu não dava valor, eu não conhecia, eu não queria. Eu não achava que eu precisava, eu não tinha tempo para elas. Mas que tragédia! Que vergonha, que triste ser assim. E é o que o apóstolo diz: separado de Cristo, aliens do reino de Deus, estrangeiros da aliança, da promessa, todas as promessas maravilhosas de Cristo, sem esperança. Sem Cristo você não tem esperança? Ah, sim, você tem esperança, mas é tão pouquinha. Esperanças pequenas. Eu espero possuir isso e aquilo. Eu gostaria muito de ter mais aquilo. Eu gostaria de ter fama, ou ser notado, ou ser aplaudido. São esperanças mundanas. E se você as alcança? Bom, depois de um tempo eles perdem o valor, se apagam na sua estimação, ou eles mofam e desaparecem, ou eles são roubados. Aí eu espero, eu espero, eu espero. Você não tem grandes esperanças. Eu espero conhecer Deus, caminhar com Ele, prová-lo, ter o poder e influência dele na minha vida, ter respostas às minhas orações. Ser significantemente espiritual. Eu espero ir para a eterna glória e viver para sempre. Essas são as experiências que você é para você ter na sua vida. Você foi feito para possuir, para ter. E sem Cristo, você não tem grande esperança espiritual. Você não tem nenhuma eterna esperança. Sua situação é tão triste, queridos amigos. Tem falta de tanta coisa. Você não possui as coisas que são importantes. Estrangeiros para a aliança, a promessa da aliança. E você foi feito para ter esperança. Mas que triste. Sem Deus no mundo. É muito triste pensar assim. Também no grego quer dizer sem Deus no mundo. É mais ou menos a mesma coisa, tem o mesmo significado. Sem Deus no mundo, você não adora Ele, você não louva Ele. Você sabia que é algo muito triste quando não louvamos a Deus? Porque é o que fomos feitos para fazer, para louvar a Deus. Você não teria um cérebro e você nunca usaria, você não teria mão e nunca usaria. E pés e nunca iria para nenhum lugar. Você usa os equipamentos que você recebe e as partes do corpo, as faculdades. Mas, ah, queridos amigos, para ter as faculdades da adoração, do louvor e adorar criaturas e nunca usá-lo para Deus. É o que existe de mais trágico nesse mundo. Porque você sabe o que acontece se você não adorar a Deus. Você, as suas faculdades de adoração vão encontrar outra coisa para adorar. E se não adorar o Deus vivo e todo-poderoso, adora coisas tolas, coisas do mundo, coisas pequenas. Faz ídolos do mundo material, deste mundo presente e esperança. Que grande tragédia! Chamamos de idolatria, adoração de outras coisas. É você um idólatra? Talvez você nunca pensou em si mesmo dessa maneira. Mas se você é, você tem que louvar, você tem que exagerar os aplausos para aquela celebridade. Você tem que fingir para si mesmo que eles merecem o respeito, que muitas vezes eles não merecem. As pessoas atingem coisas com grande crédito. Para você, eles são como pequenos deuses, porque você está adorando essas pessoas. Não tem nada a ver com um Deus vivo? Ah, deixe-me levá-lo para um momento. Salmo 115 nos descreve nos dias de hoje. Salmo 115. Eu vou ler do versículo 4. Claro que isso está falando do passado, pessoas que literalmente adoravam deuses, imagens feitas por ouro. Mas nos dias de hoje as pessoas adoram também. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Não tem discernimento, não tem vida. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Não podem atingir nada, não podem alcançar nada. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Que grande descrição! Mas isso é eu, você, antes de estarmos convertidos, tentando adorar, porque somos seres de adoração, coisas que não merecem a nossa adoração, nossa estima. Ah, talvez seja repetido aqui, mas existe um hino maravilhoso em Isaac Watts, baseado neste salmo. Céu é o maior, é o seu trono, e através do seu universo sua vontade é feita. Senhor é o Deus, Criador, Rei dos Reis. E ainda assim, as criaturas desse mundo, elas se ajoelham e adoram coisas criadas. Santos em prata, salvadores feitos em ouro, vão. São todos aqueles que adoram coisas desse mundo. Não têm vida, são como pó. Têm pés e mãos que não podem mover. Não têm pensamento, poder para amar ou palavras. Ainda assim, os mortais vão adorá-los. As coisas que a mão do ser humano fez. Ah, confie no Salvador Deus, que ouve, que vê, que conhece nossas dores, que restaura nossa paz. Adore a Ele. Ele que te dá conforto verdadeiro. Ele é nossa ajuda. Ele é nosso escudo eterno. Salvo pela graça dele. Que hinos sejam levantados. Que ele seja amado e louvado eternamente. Esse é um hino maravilhoso. Sabia, queridos amigos, a maior idolatria que existe é a evolução. É um grande pedaço de idolatria. O mundo, o universo, diz, se fez, é o que eles dizem. Ah, exibe todos os sinais de designação, cuidado magnífico, detalhes incríveis. Por quê? Porque os cientistas nem começaram, nem iniciaram trazer os detalhes magníficos da ordem desse mundo, desse universo. Ainda assim, sabiam os idólatras da antiguidade, algumas terras dos dias de hoje, eles olham para essa imagem e eles imaginam que existem objetos que não... que não tem vida, mas tem poder em sua vida, ou que um Deus atrás, um objeto que ele adora, podem dar grandes fortunas e pode ajudá-los, e eles pesam para eles. Eles têm que olhar e imaginar isso na antiguidade. E algumas, mesmo nos dias de hoje, pode existir um cientista que alcance muita coisa, que tem capacidade e muita coisa, mas um idólatro, por olhar para o cosmos e imaginar que pela força, pela chance, por um acidente, esse mundo foi criado. Eu tenho que imaginar que a natureza tem uma mente, pode designar, criar, construir. Eu tenho que imaginar essas coisas. É o maior dos atos da idolatria que você pode imaginar. Que essas coisas, o mundo poderia ser criado em tão grande detalhe, do nada, por um acidente. Talvez você pense, esse pastor está falando sobre a idolatria que aconteceu há séculos atrás. As pessoas adoravam coisas. Não, não estou falando só do passado. Se você não tem um Deus, se você não acredita em Deus, você acredita em outras coisas que viram seus deuses. E por que você faria isso? Porque a ideia de um verdadeiro Deus não é confortável. Ele tem padrões. Ele tem valores. Eu prestarei contas a ele. Ele me fez. Eu devo a ele. Eu não quero pensar nessas coisas ou desse jeito. Mas é verdade. Então eu cometo um adultério. Eu amo, adoro outras coisas. Queridos, olhe para essa mensagem novamente. Naquele tempo estáveis sem Cristo, estrangeiros, alienados das promessas de Deus, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que tragédia! Mas agora, e eu devo concluir, versículo 13 aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Ele veio ao mundo, ele derramou o seu sangue. Mas significa tão mais. Ele sofreu e morreu numa agonia que não dá para descrever, para tirar a punição do pecado por todos aqueles que ele chamou, todos aqueles que confiaria nele. Ele adquiriu o nosso perdão e ele pode nos perdoar. Tão grande misericórdia que nós que não merecemos, tão ofensivos a ele, tendo ignorado ele por tanto tempo, tendo cometido o maior dos insultos contra ele, deixando ele de lado, buscando outras forças, outros deuses, adorando outros. Ele morreu por nós, está pronto para nos salvar, para nos dar vida, esperança, a eterna glória. Aqui essas são suas perdas sem Cristo. Você está longe dele, fora, completamente longe, sem cidadania no reino de Deus. Sem receber todas as promessas de Deus, sem esperança, sem Deus na sua vida, neste mundo. Então você perde a vida, você perde a eternidade. Mas se você confiar em Cristo, e você crer que ele derramou seu sangue por pecadores, e você der a sua vida a ele, clamar a ele por perdão, e você confiar nele, só nele, nada bom que você fez, mas nele, E aí você se aproximará de Cristo, se tornará um cidadão do eterno reino de Deus, e você começará a receber as promessas de Deus, conhecer seu poder, seu amor, e você adorará a Ele, caminhará com Ele. Aqui estão os dois versículos para podermos concluirmos. Será que é você, queridos amigos, que naquele tempo estava sem Cristo, alienados, estrangeiros, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, que você seja capaz de dizer isso, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Confie no que ele fez. Se arrependa do seu pecado. Entregue a sua vida a ele. Que diferença! Perdas e ganhos. Que grande diferença, queridos amigos. O quanto necessitamos dele. Oremos juntos. Ó Deus, olhe por nós, abençoe-nos. Por natureza, Senhor. Não importa o que fale para nós, na tua palavra, nós sempre rebeliaríamos contra ti, nos recusaríamos a vir a ti, te buscar. Mas venha, Senhor, oramos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Opera em nossos corações, Senhor. Nos traga para perto de ti, afaste-nos da nossa rebeldia, traga-nos para Cristo e para a salvação. Rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.